Por que será que nós temos que pedir misericórdia centenas de vezes, não nas nossas orações? Por que será que temos que pedir tanto misericórdia? E por que será que temos que pedir tanto perdão, não? Nós não avaliamos a nossa situação aqui no planeta Terra. Nós não temos ideia de qual foi o nosso passado neste mesmo planeta, nas encarnações anteriores, ou qual foi o nosso passado antes de chegar aqui. Porque houve muitos fatos aqui na Terra e nós não conhecemos nada dessas coisas, ou conhecemos muito pouco. E esses seres misericordiosos, como Jesus, Maria, São José, Michuque, Aquiuque, são seres de misericórdia e só dizem que devemos orar, dizem que precisamos pedir misericórdia, que precisamos pedir perdão. Nisso nossa fé está sendo provada. Porque nós não achamos que somos muito ruins, não. Nós achamos que somos boas pessoas, porque olhamos para baixo, olhamos para aqueles que são assassinos, ladrões, caluniadores, olhamos para esses, não é? E não olhamos para cima. E como olhamos muito pouco para cima, como olhamos muito pouco para a hierarquia, isto é, este grupo olha um pouco para a hierarquia, mas a maioria nem sabe dessas coisas. A maioria só olha para baixo, só vê os exemplos de baixo e só olha em horizontal. Então, esses seres misericordiosos parece que não estão com o programa de nos dizer a verdade do que nós realmente somos. Mas alguns de nós desconfiam um pouco, mas parece que estão preferindo, não é? A hierarquia está preferindo que a gente peça o perdão e limpe tudo, porque não daria tempo de nós equilibrarmos o karma. Isso se sabe desde o século passado. Que se nós fôssemos realmente pagar as nossas contas kármicas, não daria tempo até a transição da Terra de nós termos um saldo favorável. Não daria tempo. Agora, como humanidade como um todo, o saldo seria impagável. Impagável. E havia alguns videntes, alguns místicos, principalmente aqueles que formaram a Sociedade Teosófica, que, através das suas pesquisas, viram que o karma da humanidade seria praticamente impagável. Então nós temos consciência disso como humanidade. Se fôssemos aplicar a lei do karma rigidamente. E é por isso que esses membros da hierarquia, que esses seres que no cosmos representam a misericórdia e o amor, estão tão próximos de nós. E parece que estão conseguindo alguma coisa. Hoje vocês ouviram Cristo dizer que nós estamos começando a chegar. Estão conseguindo alguma coisa. E como misericordiosos que são, não querem nos desanimar. Só querem avisar que estamos com uma oportunidade única. Aqui nós temos, por exemplo, uma mensagem de Cristo do dia 10 de fevereiro, que tem uns pontos que nós vamos destacar, onde ele diz que está tudo aberto para nós estarmos no coração dele. Ele não pergunta se cometemos muitos erros, ele não toca no nosso passado, ele nem fala nessas coisas. Ele só diz o que está sendo oferecido. E se nós tivéssemos ideia do que seria de nós, da humanidade, se não fosse a presença dessa misericórdia tão próxima, se nós tivéssemos ideia, já estaríamos há muito tempo no coração deles. Não estaríamos esperando tanto e tão indecisos, ou tão lentos. Realmente, nós temos ouvido eles nos falarem, principalmente ele e Maria, nós temos ouvido que eles estão disponíveis, estão sempre nos chamando. Nunca os ouvimos nesta etapa, não do trabalho, nesta etapa da Terra, nunca os ouvimos nos recriminar em nada, nunca os ouvimos dizer alguma coisa a respeito do nosso passado. Percebem que grau de misericórdia é esse? Que desconhece o que nós fomos ou o que nós somos ainda? E só vem aquilo que nós seremos, só estão vendo aquilo que nós somos em potencial. E isto devia fazer com que a gente realmente corresse para ele, sabe? Corresse. Mas como já foi dito que nós estamos nos aproximando, que nós estamos chegando, já estamos num bom caminho. Veja, nós temos uma obra que já anunciamos aqui uma vez, que se chama Mística Cidade de Deus. É uma obra do século XVII e que é muito pouco conhecida, embora tenha sido traduzido para várias línguas, existe em português, mas pelo valor que ela tem, não foi correspondida. E esta obra, Mística Cidade de Deus, é a vida de Maria. Porque vocês sabem que existem muitos romances sobre Maria, né? Existem muitas biografias de Maria, mas a gente sente, nem precisa abrir, já sente que aquilo é romance, ou que aquilo é intelectual, que aquilo são suposições, ou que aquilo são pesquisas. E realmente, as melhores dizem que é um mistério, dizem que ela representa o silêncio, dizem que não existe um conhecimento profundo a respeito de Maria, mas existe sim um conhecimento nessa mística cidade de Deus. Havia uma monja que tinha o dom de canalizar, tinha o dom de ver, tinha o dom de ouvir. Era uma monja muito dotada. E Maria, a uma certa altura, que a estava instruindo internamente, a uma certa altura se fez presente para ela e ela tomou consciência da presença de Maria. Daí por diante, ela começou a escrever a Mística Cidade de Deus, que está em 4 volumes, e que é a vida de Maria, com coisas que jamais se souberam. Porque Maria a uma certa altura, não quis que nós tirássemos a atenção do Cristo. Queria que nós víssemos o Cristo em primeiro lugar e muito claramente, porque ela sabia o valor que isto tinha. Então, ela se escondia muito. Ela se tornava a mais anônima possível, apesar de fazer todas as coisas que Cristo fazia. Ressuscitava mortos, curava cegos, fazia tudo o que Cristo fazia. Mas ela não fazia nenhum anúncio disso e chegou a pedir mesmo para os apóstolos que eles não registrassem o que ela estava fazendo e que eles se ocupassem de mostrar o Cristo. Não se ocupassem de mostrar o que ela estava fazendo, mesmo porque ela ia ter muito o que fazer e gostaria de não ser interrompida, porque ela sabia muito bem que a uma certa altura o filho ia partir e que ela ia continuar. E depois da partida do filho, é que ela ia trabalhar duro, não é? Então ela queria cumprir a sua tarefa e pediu então a eles que não falassem muito dela. E assim aconteceu. O que existe na Escritura a respeito dela é muito pouco, não é suficiente. E além de ser muito pouco a pedido dela, além de ser muito pouco, é muito, muito reduzido, muito reduzido. Mas na Mística Cidade de Deus, que foi um livro todo inspirado por ela, e enquanto a mística ia escrevendo o livro, os livros, que são 4 volumes, à medida que a mística ia escrevendo os livros, ela dava instruções particulares a ela também. Maria não estava interessada em si mesma. Ela estava fazendo isto com a mística para realmente elevar o mais possível aquela criatura. E a criatura correspondeu. Bem, mas no final de cada capítulo, que é a história de Maria, de Jesus, todos os detalhes, coisas que no Evangelho não há, não tem. A uma certa altura, em cada final de capítulo, Maria dava instruções, independentemente do livro. E essas instruções de Maria são preciosas. E por ali se vê que tesouro era aquele ser. De forma que é uma obra muito importante e que nós temos disponível no Mosteiro Porta Celle de Ponta Grossa, no Paraná. E a autora é Soror Maria de Ágreda, da Ordem Concepcionista da Espanha. Por obra da graça e da misericórdia, o livro saiu publicado com o imprimato da Igreja. Porque normalmente não seria um livro assim para estar circulando abertamente. Foi um milagre o livro ter saído, porque Maria, que era no fundo a inspiradora, então tem mais poder do que qualquer tipo de censura ou qualquer tipo de obstáculo. E o livro saiu. Mas ali nós temos então as coisas que faltam no Evangelho. O Evangelho foi compilado para a grande massa. Então, muitas coisas que eram pontos de ligação, muitas coisas que eram esotéricas, muitas coisas que as pessoas poderiam estranhar, ali não estão. E na mística cidade de Deus estão, até certo ponto. Não está tudo, porque nenhuma obra pode trazer tudo. E às vezes a monja dizia para Maria, eu não estou entendendo tudo. Eu estou entendendo até certo ponto, mas tenho os meus limites. Então tem aqui certas coisas que normalmente se chama de mistérios. Aqui tem certas coisas que eu sinto que ainda não sou capaz de compreender. E aí Maria dizia para ela, não se preocupe com isso, continue, não se preocupe com isso não. Mas é um documento inspirado por Maria e que seria muito bom que nós conhecêssemos. Nós tínhamos uma intenção de estudar juntos esse livro para justamente entendermos muitas coisas que normalmente são mistérios e que normalmente são esotéricas. E a gente ali entende muita coisa. E vamos ver se teremos possibilidades e se teremos confirmação de que devemos ir fazendo esses estudos. Não tudo que está ali, mas coisas muito fundamentais que abram os nossos horizontes para certas coisas. Ali, por exemplo, está explicado como é que um ser pode ressuscitar, pode subir aos céus, com corpo e tudo. Ali está explicado cientificamente. Como está explicado muitos fatos na vida de Jesus e que para nós seriam muito exemplares. E fica muito claro também o grau de doação, não, daquele ser. E fica muito claro que se aquilo não fosse vivido, que eu não sei onde nós estaríamos, sabe? E vendo isso tão claro, eu acho que a gente vai se aproximar com um pouquinho mais de velocidade. Mesmo porque o nosso progresso é visível, mas o nosso esforço não é proporcional à necessidade que a humanidade e que nós individualmente temos de luz. O nosso esforço, a nossa quiescência, a nossa resposta é favorável, mas eu não sei se está à altura daquilo que temos recebido. Vejam, essa obra foi escrita no século XVII. Vocês não encontram em nenhuma livraria, a não ser no mosteiro da ordem em que ela viveu. Eu, outro dia, entreguei essa obra para uma pessoa responsável por muitos trabalhos na Igreja Católica e perguntei, conhece? Não conheço. Eu digo, eu sabia que o senhor não conhecia, porque a maioria das pessoas da igreja não conhecem, só mesmo algumas enclausuradas ou uma outra pessoa. E desde o século XVII, muitas coisas estão abertas, ditas claramente. Quem sabe se vocês vão se aproximando disso para serem ajudados a não irem tão lentamente na direção correta. Nessa obra se fala da Sagrada Família. E claro que a Sagrada Família não é uma família normal. O que se sabe da Sagrada Família é aquilo que todo mundo conhece. mas eu não sei se é suficiente para nós estarmos realmente coligados com isto, coligados. E aqui tem uma comunicação de Maria sobre a Sagrada Família, do dia 15 de março, onde ela diz: a Sagrada Família estará nesta bendita comunidade luz, que tem como tarefa criar, no meio da purificação, um núcleo de vida para a nova humanidade. Então, a Sagrada Família estará aqui, isto é, o sentido da Sagrada Família estará aqui, abençoado. E aqui, Maria diz: neste mês de março, ficarão gravados para sempre nesta minha casa os códigos que formam o arquétipo da Sagrada Família. Isto é, esses arquétipos da Sagrada Família estão sendo introduzidos aqui. Não teoricamente, com conferências, porque é a primeira vez que eu estou falando nesse assunto, para começar. Mas esse arquétipo está sendo colocado aqui. Mas em outras comunicações se diz que esse arquétipo de família só vai aparecer na nova humanidade. Sim, porque a família, o arquétipo disto, é uma coisa tão distante daquilo que nós conhecemos como família, que ter uma ideia sobre ele, ter uma notícia do que é isso, seria importante para nos estimular um pouco, para quando estivermos encarnados na nova humanidade, se é que esse será o nosso caminho, há tantos caminhos, não? Aqueles que tiverem o caminho de encarnarem na nova humanidade, já chegarem com isto mais ou menos claro. E não darem tanto trabalho para a hierarquia quando a nova humanidade surgir. Então esses arquétipos estão sendo registrados aqui nas comunidades luz. E nós não deveríamos estar surdos para isso, e nem cegos. O trabalho que nós estamos fazendo com as famílias é um trabalho pré-preparatório. E isto pode apaziguar muitas pessoas, porque não é um trabalho que vá implantar a nova família, porque não é época para isso. É só na nova humanidade que ela vai ser implantada. Mas nós podemos ir nos preparando, podemos ir nos abrindo, podemos ir nos deixando sutilizar por esse arquétipo. Porque se nós não tivermos uma referência espiritual a respeito da família, eu reconheço que é muito difícil ficar em família, mas muito difícil mesmo. Há pessoas muito boas que não conseguiram ficar em família. Muito boas pessoas. Então, em vez de nós estarmos lutando com coisas que não vão ter muita arrumação nessa etapa do planeta, nós poderemos estar sintonizados com esse arquétipo. Porque se estivermos sintonizados com o arquétipo, do arquétipo vai vir uma força para nós sermos aqui o mais corretos possíveis em família. Coligados com o arquétipo, com aquilo que o arquétipo pode nos mostrar. Bem, isto tudo tem muito a ver com a mística Cidade de Deus. Por exemplo, Maria, segundo a mística, Maria foi a única mulher, até hoje, que correspondeu ao arquétipo do pai. Esta é a diferença entre Maria e todas as outras mulheres, mesmo as santas, todas. Maria foi a que representou, foi a que manifestou o que o pai queria das mulheres. E o livro dá a entender que todas as mulheres deviam ser como Maria, na mente do pai. Então, uma coisa destas nos torna necessitados de saber o que era esta vida, que foi, o que esta criatura representou. Nós temos algumas informações dos nossos instrutores, não? Temos algumas informações que o livro, aliás, não dá. Porque o livro é um livro cristão-católico, não? E então só dá a vida de Maria no momento em que ela encarnou. Mas os nossos irmãos sabem a vida de Maria antes, não é? E sabem por que ela era pura. Então nós estamos com uma oportunidade de saber certas coisas, e aí, se estivermos abertos, sabemos outras que só os instrutores internos, intraterrenos, extraterrestres, grandes iniciados, poderão nos dar, complementando tudo isso. E quanto mais seres tiverem consciência do que é Maria, melhor para a humanidade, melhor para o planeta e melhor para o plano, para a realização do plano divino. Agora, a mística Cidade de Deus não relata só coisas inéditas sobre Maria, coisas bem amplas sobre Maria, mas sobre Jesus também e sobre São José, que é muito importante também. Agora, voltando ao assunto da Sagrada Família, que será a família na nova humanidade, com cujo arquétipo não nos custa nada nos coligar com isto, para irmos servindo, para irmos ajudando a atrair isto, não? Porque saber certas coisas nos faz despertar. E, de repente, uma coisa que estava um pouco inerte lá dentro desperta. Então, você já está colaborando para esta semente de nova humanidade que nós temos nas comunidades luz. Eu digo sementes, não digo nova humanidade, porque nova humanidade é só depois da purificação. Mas a semente já está aqui. A intenção de ser a semente já está aqui. E as comunidades luz poderiam dar grandes passos se conhecessem Maria, se conhecessem Jesus um pouco mais e se conhecessem um pouco mais São José. As comunidades luz dariam grandes passos. Não iam ser como eles, como nenhum deles, mas iriam reconhecer algo. E esse algo poderia ser a justificativa para existir em comunidades luz. Porque fazer comunidades luz só para tirar as pessoas desta coisa e colocar numa outra ideia, numa outra, isto não é suficiente. É preciso ter aí dentro uma coisa mais oculta, uma coisa mais futura, uma coisa mais superior do que viver bem na comunidade luz, do que viver corretamente na comunidade luz. Porque só viver corretamente na comunidade luz não basta, porque as pessoas se cansam de viver corretamente. Vocês sabem disso. As pessoas vivem corretamente até certo ponto. Depois diz, ah, vocês sabem como é. Mas se a gente está coligado com o arquétipo, de repente você mexe com a sua mônada, você mexe com o seu espírito. E aí as comunidades luz podem ser realmente uma luz. Eu estou falando estas coisas porque acho que nós estamos com uma grande oportunidade neste momento de começar a trabalhar nessas comunidades luz. Nós estamos com uma grande oportunidade, principalmente com seres que trazem seus filhos, filhos que são ainda menores e que ainda não foram totalmente marcados por essa civilização que está aí. Então, nós estamos com uma grande oportunidade. Estamos com uma grande oportunidade de mexer um pouco com essa semente, compreende? E aí contribuirmos para este plano desta humanidade futura. Nós temos vários livros falando da humanidade futura, temos a Quinta Raça, temos a Humanidade Futura, temos vários livros sobre isso. Mas o arquétipo disso, o arquétipo espiritual disto, precisaria que viesse mais ao nosso conhecimento. E a gente vai tratando disso, não? Aos poucos. Bem, dizendo que Maria foi a única criatura que correspondeu ao que o Pai pensou das mulheres, pronto. Só dizer isto. Vejam como nós nos distanciamos disso. Como nós nos distanciamos disso. Mas se isto, desde o século XVII até agora, se mantém circulando e impresso, apesar de tudo o que isto representa de estranho, só esse fato já diz que eles estão insistindo. E vamos chegar na nova humanidade, não nesse ciclo, não nesta terra do jeito que ela está, mas num próximo ciclo, numa nova humanidade, esse arquétipo pode estar lá instalado. E a semente está nas nossas mãos agora, a semente. Bem, uma das coisas que chamam de mistério, normalmente, é que Maria, sendo virgem, como é que foi mãe? E como é que São José, sendo casto, nunca tendo tocado uma mulher na vida dele, foi o pai? São coisas que parecem misteriosas e que só aconteceu com eles. Mas aquilo, olha, os intraterrenos evoluídos estão muito mais além do que nós nestas coisas. E na vida intraterrena não há sexo para as pessoas surgirem. Nesta mesma terra, quer dizer, com Maria aconteceu na superfície. Na vida intraterrena estamos no meio de caminho. Não é nem isto que somos nós e nem aquilo que foi a Sagrada Família, óbvio. Está no meio do caminho, está uma situação intermediária. Se nós nos interessarmos um pouco por essas coisas, não é querer saber, não. Interessar é pôr o coração nessas coisas, pôr o coração. pôr o coração nesses assuntos. Não a mente só, o coração. Põe o coração nisso. E aí a gente vai fazendo as ligações. Aí vamos nos aproximando de uma revelação dessas. Ou vamos nos aproximando dos nossos irmãos intraterrenos. Muitos de nós, terminando o ciclo nesta encarnação na superfície, alguns de nós vão lá para o mundo intraterreno. Como muitos seres que eu conheci, que desencarnaram, estão lá com eles. Então, aquilo é um caminho. E chegando lá, não vai ser como aqui, não. Chegando lá, vamos entrar em outras leis. Lá vamos ter mais contato com aquilo que é suprafísico. E lá não se vai ver ninguém fazendo amor com ninguém. E não faltam crianças, não faltam pessoas. Compreende? Nós precisamos nos preparar para essas coisas. Nós precisamos nos despertar. E precisamos ser vivos nessa semente que nós representamos. Bem, isso é um mistério, como é que uma pessoa que é virgem, um senhor que é casto, como é que pode acontecer de um feto aparecer no útero da mãe? Como é isto? Como foi isto? É um milagre, é um mistério? Não é um mistério nenhum. Isso são coisas que são normais em outras leis. São coisas que são normais em outros planetas que tenham humanidade. São normais em níveis de consciência superiores. E ali, nessa mística cidade de Deus, se dá algumas pistas para a gente compreender um pouco isto e, com isto, alimentar a semente que somos. Bem, ali parece que Maria foi instruída pelo reino angélico e arcangélico, com o qual ela falava assim como nós falamos aqui. E foi instruída por eles. E a uma certa altura, aquilo que é o processo de aparição de anjos, aquilo, dada a relação que existia com aquele reino, houve uma adaptação daquilo. E ela ficou grávida sem nunca ter contato com ninguém. Mas isto foi um processo adaptado para o plano físico e que é normal em outras evoluções superiores. Porém, ia acontecer uma coisa que ia estragar todo o trabalho. Porque como é que uma mulher solteira pode ter uma criança? Aí ela não poderia nunca mais fazer o trabalho dela naquele tempo, né? Ela não poderia nunca mais fazer o trabalho dela, e a criança muito menos. Então houve esse trabalho de união dos dois, Maria e São José, para que pudesse se criar esta família, onde fosse acontecer uma coisa completamente anormal para a superfície da Terra. Bem, foi possível os dois se encontrarem, se unirem também, porque tanto ela não tinha a menor intenção de procriar ou de qualquer outra coisa, como ele também. Ele também. E quando ela soube que teria que ser esposa de alguém para que o plano se cumprisse, tinha que ser uma pessoa regular, para poder ser recebido, para poder estar no meio dos outros e poder trabalhar. Então foi preciso regularizar primeiro as coisas para depois haver esta fecundação deste tipo. E ela foi instruída desde o princípio, e ele também, José, foi instruído em sonhos. E aí se uniram, e os dois castos, até o fim. Isso possibilitou que aquele pequeno corpo que foi se formando no útero dela, isto possibilitou que não fosse um corpo igual aos nossos. E não era um corpo igual aos nossos. Possibilitou que aquele corpo tivesse outras possibilidades. E assim vai a obra. Outra coisa que a obra apresenta é o sofrimento que Cristo assumiu e o grau daquele sofrimento para poder conseguir que a humanidade não acabasse, entendeu? Nós não temos ideia do que foi aquilo. Com tudo que sabemos, com os filmes que vemos, hoje vocês vão ver um filme, né, se quiserem, que apresenta isto bem cruamente. Bem cruamente. Só que por mais cruamente que seja, não está descrito o sofrimento em todos os níveis que houve. Todos os níveis. O sofrimento físico foi o mais leve. Então, nós precisamos de instrução. Nós temos que ter instrução nessas coisas. Nós temos que ter aproximação com essas coisas que são reais, que nós desconhecemos, e por sermos ignorantes, vamos tão devagar, vamos tão lentamente para isso que estamos chamando. Então, a instrução é algo que pode nos ajudar muito, pode nos abrir muitos olhos, mas não é só abrir os olhos, pode ir fecundando essa semente que nós somos. Porque essa semente que nós somos é que é importante, porque é isso que vai servir. É essa semente dentro de nós, isso é o que vai servir dentro do plano divino. Porque por mais que nós nos apliquemos, e por mais que nós nos entreguemos, por mais que nós queiramos, as coisas como são não permitem grandes coisas. Não permitem grandes coisas. Então nós temos que tratar desta semente dentro de nós com muito cuidado, porque somos nós como sementes que vamos servir lá numa outra época, numa outra história, num outro ciclo. Se nós nos imbuirmos disso, se nós nos unirmos a isso, nós podemos servir muito melhor aqui, muito melhor, porque estaremos menos identificados com aquilo que somos hoje. Estaremos mais identificados com a nossa essência, com essa semente lá dentro, do que com aquilo que manifestamos e que somos. Há muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas sensíveis e muitas pessoas de real busca que ficam desgostosas consigo mesmas. Porque basta ter um pouco de consciência, basta olhar no espelho para não ficar contente. Já olhando no espelho, já a gente fica em crise. Olhando para dentro, Nossa! Se olhassem para dentro, nossa! Bom, e aí nós precisamos ter um certo contato com aquilo que é o arquétipo para a humanidade no plano de Deus. Teríamos que ter um pequeno toque com aquilo que é o arquétipo para nós. Porque desse arquétipo vem a força para você levar adiante aquilo que tem que levar adiante enquanto está nesta situação atual. Enquanto está no planeta como o planeta está, enquanto faz parte desta humanidade, não é que tem uma razão para tudo isso que nós não conhecemos, mas havendo contato com esses arquétipos, a gente cria alma nova. É nisso que nós queríamos chegar hoje. E aqui Maria diz, no dia 15 de março, a presença da Sagrada Família nas comunidades luz encerra um mistério espiritual a ser revelado. Então, nas comunidades luz existe esse mistério espiritual a ser revelado. Então nós não estamos lá para educar as crianças direito, para fazer com que as crianças não sejam como todo mundo é. Não é para isso, não. Isso é um pretexto para a gente estar ali. Mas se ali nós estivermos realmente não deixando esta semente morrer, não deixando esta semente secar, se a gente estiver ali alimentando esta semente, não importa muito o que acontece em torno, sabe? O que acontece em torno vai ser consequência de você estar mais ou menos conhecedor dessa semente que você é. Mas se não for assim, não há o que faça. As comunidades luz são uma coisa realmente viável e real. Ser uma coisa que vale a pena instituir. Aliás, já está instituído. Mas o que está instituído tem que dar passos. Mas não passos nesta terra só. Não esses passos de ordenar a vida, não é? Porque entra lá, ordena a vida. Entra lá, para de dormir junto. Entra lá, para de comer carne. Entra lá, as crianças começam a respirar um pouco. Mas não é só isso. Não é só isso. Aí dentro tem um mistério. Aqui dentro tem um mistério, veja. Dito por Maria. A presença da Sagrada Família nas comunidades luz encerra um mistério espiritual a revelar. Bem, nós vamos começar por nas quartas-feiras, que as quartas-feiras que são o dia do nosso estudo, não? Aqui interno. As quartas-feiras nós vamos tratando de temas um pouco estranhos. Como esse de hoje. Vamos tratar de temas um pouco estranhos. Mas não para ficarmos curiosos para aquilo que é estranho. Para ajudar que as sementes que estão dentro de nós todos, nas comunidades luz ou fora, as sementes que estão dentro de nós todos sejam bem acolhidas, sejam bem tratadas. Para que a gente possa realmente ser um instrumento para que o plano divino se realize um dia, na próxima etapa da Terra, na próxima etapa da humanidade. E, por enquanto, nós teremos que ser corretos. Teremos que estar dentro da lei, fazer uma vida um pouco diferente, talvez, como se faz uma vida um pouco diferente lá nas comunidades luz. um pouco diferentes. Infelizmente, eu tenho que dizer um pouco diferentes. Mesmo porque parece que não é o momento de ser mesmo muito diferente. Porque a fraternidade não permite isso. Então, nós temos que nos dispor, né? E aí às quartas-feiras vamos conversar gota a gota, está bem? Vamos. Maria diz: esse exemplo de devoção e fidelidade absoluta aos planos do Altíssimo é o que queremos deixar na consciência de vossas comunidades. Princípios que superarão toda a prova, sempre que vocês permaneçam em seus corações. Está claro? Esse exemplo de devoção e fidelidade absoluta aos planos do Altíssimo é o que queremos deixar na consciência de vossas comunidades. Princípios que superarão toda a prova. Porque provas vamos ter bastante, né? Vocês não desconhecem isso. Princípios que superarão toda a prova, sempre que permaneçam em vossos corações. Isto é, descer da mente para o coração. Porque a mente, em geral, divide. A mente boa divide. O coração une. Essa é a diferença. E aquela está pedindo para nós ficarmos no coração, porque é o coração que une, não é a mente. A mente pode provar que as comunidades luz não servem para nada, e a mente pode provar que as comunidades luz são perfeitas. A mente é isso. Então, trata-se de descer para o coração, para que a gente possa fazer um trabalho real lá dentro. Está claro? E eu acho que há possibilidades de fazermos isso. Há possibilidade de fazermos isso, e esse é o momento de fazer isto. E é o momento também de tratarmos de muitas outras coisas, mas isso vamos vendo às quartas-feiras, como é que vai caminhar. Não vamos fazer muitos planos. Vamos só lançar desafios. Só isso. Desafios. Obrigado.